Deputados, bons dias. Temos então o quórum e com a representação de todas as forças políticas, podemos dar início à reunião. O ponto número 1, não temos iniciativas legislativas para distribuir. Portanto, passamos ao ponto número 2, que é a discussão e votação na especialidade das iniciativas legislativas relativas aos sistemas de segurança, de informação, com iniciativa, uma iniciativa do Partido Socialista e três iniciativas do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Glosa, faz favor.
Sr. Presidente, era, e os seus deputados, bons dias, era só para dizer que na sequência, aliás, de intervenções anteriores nesta comissão, os grupos parlamentares do PSD e do CDS já tinham informado que iam dar entrada na Assembleia da República de projetos de lei sobre a mesma matéria, reconhecendo que terá demorado um pouco mais do que esperávamos, mas a verdade é que já deram entrada dois projetos de lei sobre matéria idêntica, semelhante ou sobre a mesma matéria, exatamente sobre a mesma matéria, em relação aos projetos que estavam agora em discussão na especialidade. Também, conforme já tinha sido dito antes, na nossa opinião, tendo dado entrada a esses projetos, e para evitar que os grupos parlamentares da maioria tenham que tomar uma posição um pouco cega, entre aspas, em relação aos mesmos, e para que se aproveite exatamente esses projetos de lei em relação às soluções que deles constam, são soluções semelhantes às soluções dos projetos de lei da maioria que acabaram de dar entrada, portanto, nós propunhamos, embora sabendo que regimentalmente isto não tem adiamento, só com a concordância, julgo, dos próprios proponentes, é que se poderá, enfim, adiar e integrar na discussão conjunta com esses projetos de lei, estes quatro projetos de lei, um do Partido Socialista e três do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Deputado Velosa. Queria dizer que, tendo dado entrada, ainda não foram distribuídos à primeira comissão. Não sei se há mais intervenções. Sr. Deputado Pita Ameixa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Bom dia também. Eu queria felicitar o PSD e o CDS pela entrada dos projetos e de, digamos assim, virem ao processo legislativo. Já não era sem tempo, que o deputado já reconheceu isso, muito bem. E nós achamos que o processo legislativo é sempre melhor quando todos participam, naturalmente. Pronto, a nossa parte, o nosso interesse sempre foi que este processo se desenrolasse e se concretizasse, né? E nós acabámos por ter que forçar um pouco aqui o agendamento, justamente porque o partido PSD e CDS não concretizavam aquilo que tinham dito. Uma vez que concretizaram, penso que agora estamos em condições de poder aglomerar os processos e poder fazer um processo conjunto entre todos. Portanto, da nossa parte não haverá qualquer impedimento nesse sentido. Sendo assim, eu julgo que hoje, não sei se hoje será, se calhar não foi ainda distribuído, não sei se pode ser designado o relator, há de que ser posteriormente, não é? Pronto. Então terá que ser nomeado um relator, deviam logo ser pedidos os pareceres às entidades adequadas para não se estar, aliás, nestes processos agora até houve essa dificuldade, porque depois acabou por se pedir os pareceres às entidades já tardiamente, já depois dos pareceres, depois do parecer da Comissão, depois vieram os pareceres das entidades há pouco tempo, um de cada vez, portanto, devia-se pedir isso logo. Naturalmente que haverá um compromisso da parte também do PSD para que isto, que haja o agendamento para a generalidade num prazo razoável, naturalmente, logo que abram os trabalhos. E nós, finalmente, também esperamos que, quando a seguir à generalidade tivermos todos aqui na especialidade, que haja depois também um trabalho conjunto. O nosso espírito ao aceitar este adiamento de hoje também é esse. Nós, aliás, temos uma experiência não muito, devo dizer isso, não muito agradável, digamos, da nossa parte, em relação às últimas leis importantes, por exemplo, a lei da ordem do sistema judiciário ou o Código do Processo Civil, onde para nós a especialidade foi um trabalho sem consequências, inconsequente, para, na nossa parte, porque as propostas que nós fizemos não foram consideradas. E, portanto, nós agora, ao admitirmos este adiamento e querermos juntar os processos para vermos em conjunto, é também julgando, na verdade, que o comportamento das forças maioritárias, ter o poder naturalmente decidir pela ter a maioria para isso, que não seja exatamente igual àquilo que foi em relação às últimas iniciativas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pita Ameixa. O caderno de encargos fica registado. Não sei se há mais intervenções. Sr. Deputado Veloso.
Era só para dar uma nota, dizer, para ficar registado, que realmente, do ponto de vista do Grupo Parlamentar do PSD, apesar do reconhecido, enfim, algum atraso com que isto entrou na Assembleia da República, a nossa intenção é, efetivamente, dar prioridade e avançar com isto com a máxima brevidade possível. E dizer também que, apesar de não ter chegado à Comissão, e se isso abreviasse, não víamos nenhum inconveniente em que fosse nomeado um relator indiciário para quando for distribuído, será distribuído nos próximos dias, porque já deu entrada, e chegará à primeira Comissão. Se assim a Comissão entender, naturalmente não poderá ser um relator nem no PSD nem no CDS, o projeto é conjunto PSD-CDS, mas de um dos outros grupos parlamentares. Se assim não entenderem, terá que ser na primeira reunião após férias.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Velosa. Temos uma reunião no dia 30, portanto, nesse dia nós decidiremos essa questão. Aguardamos ansiosamente a intervenção do Sr. Deputado Cílio Honório. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu quero igualmente saudar a apresentação de iniciativas por parte da maioria. Reflito entre as vantagens e os inconvenientes do adiamento deste processo, mas dado que o PS também manifesta esta disponibilidade, acho que é possível estabelecer aqui um acordo sobre o adiamento proposto pela maioria. O que revela, senhores deputados da maioria, que apesar de tudo a oposição vai sendo mais, digamos, consistente em algumas posições do que vossas excelências, pelo menos em relação ao processo da coadoção. O que eu gostaria também de ter por certo é que este segundo pedido de adiamento, que no fundo é feito à margem dos procedimentos regimentais, se releva de alguma disponibilidade da maioria para um debate alargado e para a apreciação das, com pés e cabeça, das propostas dos outros grupos parlamentares. Nomeadamente, porque é a segunda vez que eu ouço aqui o Sr. Deputado Hugo Velosa falar de uma votação cega, ela não é necessariamente cega, já há muito tempo que os senhores receberam os projetos de lei e já há algum tempo também que receberam alguns dos parceiros mais importantes e por isso eu gostaria de ter, digamos, pelo menos o registro dessa disponibilidade para uma apreciação mais cautelosa das propostas dos demais grupos parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Deputado Cílio Honório. Sr. Deputado Telmo Correia, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para, enfim, na sequência do que tem sido dito, em primeiro lugar, registar que eu notei alguma preocupação quando aqui a semana passada dissemos que estávamos mesmo a ultimar e a entregar os projetos. Eu cheguei a usar para a sua expressão palavra de honra e, portanto, fico muito descansado, porque pelo menos essa palavra, como vêem, efetivamente havia projetos e estavam a ser ultimados e, portanto, não correspondia realmente no debate que tivemos com o Sr. Deputado Pita Ameixa. Dizer também, penso que já terá sido, de resto, referido pelo Grupo Parlamentar do PSD, que estes projetos, inclusivamente, podem não ser os únicos e que, sobre estas matérias ou matérias conexas, designadamente matérias relativas ao segredo de Estado e à sua forma de fiscalização e proteção, é natural que os grupos parlamentares da maioria venham ainda a associar novos projetos a esta mesma matéria. E, portanto, penso que está justificada a nossa posição, está justificado o nosso pedido aos grupos parlamentares que têm projetos sobre esta matéria, que, se assim quiserem, eles possam ser discutidos conjuntamente, sendo que não há aqui, do nosso ponto de vista, propriamente, nenhuma atitude, enfim, e eu pedi à deputada Cecília Honório essa compreensão, não há nenhuma atitude contrária ao regimento, quer dizer, nós pensamos é que é da maior importância que isto possa ser discutido, como lhe tinha dito a semana passada, em conjunto. Há pontos onde os vários projetos, isso já deu uma vista de olhos, evidente, não poderá ter feito mais do que isso, mas já deu uma vista de olhos. Há pontos até onde há aproximação com todos os projetos, claramente com o do Partido Socialista, mas também com as propostas do Bloco de Esquerda nesta matéria. E é evidente que nós, do lado da maioria, enfim, e tendo demorado efetivamente tempo até à apresentação destes projetos, é muito difícil aprovarmos hoje matérias em que nós temos a nossa própria solução, quando temos a nossa em cima da mesa e não está ainda em condições de ser discutida aqui. Quer dizer, portanto, era desejável que pudesse ser em conjunto. Obviamente que seria até desejável que tivéssemos apresentado todos ao mesmo tempo e já estivéssemos hoje, mas efetivamente, e por razões que já foram explicadas, generalmente pelo deputado Hugo Veloso, isso não foi possível, e portanto eu penso que seria do máximo interesse é que este processo daqui para a frente corresse com a celeridade possível e normal, para que depois, estando tudo em cima da mesa, pudéssemos tomar decisões. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, só para informar isto, para efeitos de futura nomeação de relator, que agora que deram entrada projetos da maioria, o PCP apresentará projetos de lei para serem discutidos conjuntamente em plenário e seguramente também depois aqui para efeitos de relatório e parecer da Comissão.
Muito obrigado. Srs. Deputados, fica então adiada mais uma vez a votação, sendo que na próxima reunião, que é 30 às 11 horas, nós nomearemos o relator se já tiver baixada a Comissão, obviamente, as iniciativas legislativas. E congratulo-me, permitam-me, com o facto de não termos dois processos legislativos sucessivos sobre o mesmo objeto. Srs. Deputados, temos agora então a distribuição de petições. Uma primeira em que se solicita a redução em 50% do valor da subvenção pública para as eleições autárquicas de 2013. Precisava de um relator. De alguma forma ficará prejudicado para estas eleições autárquicas de 2013, mas pelo menos, se não for a tempo, a primeira comissão poderá tomar posição sobre o teor, o objeto desta petição. É? Outra? Sr. Deputado Veloso, quem é que acha que pode ficar com isto? É um castigo. Muito bem, muito obrigado. PSD indicará oportunamente. Temos uma outra petição em que apela ao cumprimento da Lei 9295, que estabelece medidas de proteção dos animais, proibindo todas as violências justificadas contra os mesmos.
Portanto, ainda sobre esta petição que o PSD acaba de se disponibilizar para nomear o relator, que eu queria só fazer uma observação relativamente à respectiva nota de admissibilidade, estando de acordo, obviamente, com a respectiva admissão e concordando também, por razões óbvias, com o que o Sr. Presidente acaba de dizer, que é da impossibilidade desta petição, ainda que lhe fosse dada inteira razão e que houvesse a intenção de proceder por via legislativa, tal como os peticionários propõem, já não estaríamos em tempo útil para as eleições autárquicas de 29 de setembro. Mas, em todo o caso, há um aspecto que vem sugerido na nota de admissibilidade e que depois, naturalmente, o relator nomeado ponderará, que é o envio da petição à entidade das contas e eu acho dispensável. Trata-se de uma opção de política legislativa e, portanto, creio que transcende claramente as competências dessa entidade. E, portanto, eu quero dizer já, eu, se fosse relator, não tomaria essa opção. De qualquer maneira, discutiremos isso na devida altura.
Tenho a certeza que o Sr. Deputado Veloso tomou toda a atenção à intervenção do Dr. Filipe. Relativamente à segunda petição, então o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Muito obrigado. Srs. Deputados, temos o último ponto, que é a apreciação e votação do relatório final da petição em que solicita a aplicação imediata do novo regime de associações públicas profissionais. Para o efeito, dou a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Eu penso que todos leram a nota de admissibilidade e eu dou-a por reproduzida aqui no relatório. Esta petição deu entrada nos modos normais, Os peticionários alegam e reclamam várias coisas, como a adequação imediata, e este é um ponto essencial, dos estatutos atuais das ordens profissionais, e concretamente estão preocupados com a ordem dos advogados, tendo-se por não escrita, como imperativamente termina a lei, as normas que lhe são contrárias, tendo como efeito a nulidade dos atos administrativos que lhe sejam contrários desde a sua invigência. Pretendem a imperatividade de um regime transitório e a alteração aos estatutos que vem prevista na própria lei. Na petição que foi entregue à Assembleia da República, para além disto que eu já disse, pedem à Assembleia que sustenha os atos inválidos por serem contrários ao regime imperativo imposto pela Lei 2/2013 e, lá está, por consequência, feridos de nulidade, do ponto de vista deles, continuam a ser praticados pela Ordem dos Advogados e intimam à Assembleia, por sua vez, intimar a própria Ordem dos Advogados, promovendo, junto dos órgãos de soberania competentes, que a intimem a regularizar a situação legal. A petição, não vou repetir o que está aqui e também decorre da nota de admissibilidade, estão preenchidos todos os requisitos formais nos termos do regime jurídico do exercício do direito de petição. Não há causas taxativamente elencadas de indeferimento liminar de petições. Relativamente à questão dos pedidos relacionados com a declaração da nulidade de atos administrativos ou com intimações à Ordem dos Advogados, entende-se que o princípio da separação de poderes impede a consideração desta parte do que é solicitado e a audição dos peticionários é obrigatória, mas, como todos sabem, a audição da Comissão Representativa dos Advogados Estagiários pelo Plenário da Comissão para exporem este assunto teve lugar já em audiência 19 de junho de 2013, o que pode fazer de uma outra audição uma redundância. Eu optei por dar a minha opinião e, portanto, vou integrar aqui uma parte não sujeita à votação, e que é a seguinte, porque considero que há aqui aspectos da maior importância precisamente para a primeira comissão. Há dois fatores implícitos e explícitos na petição que nenhum parlamentar poderá ignorar: princípios e direitos constitucionais claros e uma lei, a tal Lei 2/2013, cuja rácio é de fácil apreensão, nomeadamente para o caso. Trata-se de dar enquadramento através de um diploma de valor reforçado no espírito do quadro constitucional ao regime jurídico de criação, organização e funcionamento das associações públicas. Em primeiro lugar, e a relatora vai fixar-se no objeto principal da petição, não cabe à Ordem dos Advogados tomar medidas, nomeadamente através de estágios feridos de ilegalidade em sentido lato, com isso explicitando um pensamento, de resto, já divulgado, com consequências acerca de o país ter ou não advogados a mais. Cabe aos governos fazer uma análise contínua da rede de ensino superior português, de todo esse tecido, público e privado, e encetar uma política de ensino superior dentro do quadro constitucional e não às ordens. Os alunos licenciados em Direito em universidades certificadas pelo Estado não podem ver a liberdade de acesso à profissão de advogado posta em causa por um regime de estágio que tem a intenção de corrigir de forma ilegal um hipotético número de advogados que seriam em demasia. Essa não é a função de nenhuma ordem profissional e não é certamente a função da Ordem dos Advogados, que demonstra na insistência da exigência de um estágio ilegal e inconstitucional, como especificarei melhor, uma atitude que a relatora considera corporativista, que deve ser identificada. Começando pela liberdade de escolha de profissão, há um elemento que não tem sido focado nesta matéria, que é o de ninguém poder ser forçado a exercer uma profissão e o de ninguém poder ser privado de escolher uma profissão, de onde decorre, precisamente, o direito a que sejam obtidos os requisitos legalmente exigidos para o exercício de determinada profissão. Ora, neste caso, precisamente, A Lei 2/2013 de Valor Reforçado impõe, sempre numa lógica de observância do princípio da necessidade e procedendo às restrições razoáveis ao acesso à profissão, que os estatutos devem estabelecer o regime do estágio com uma duração máxima de 18 meses a contar da data de inscrição e incluindo as fases eventuais de formação e de avaliação. Artigo 8º, por exemplo. Os atuais estagiários continuam a cumprir um estágio de 24 meses. Eu reproduzi os artigos 52 e 53 da lei, nomeadamente o que diz respeito ao prazo máximo, diz-se no prazo máximo de 30 dias a contar do primeiro dia útil seguinte e da publicação da presente lei, cada associação pública profissional já criada fica obrigada a apresentar ao Governo um projeto de alteração dos respectivos estatutos e demais legislação aplicável ao exercício da profissão, que os adequa ao regime previsto na presente lei. E depois, no prazo de 90 dias, o Governo apresenta à Assembleia da República as propostas de alteração e diz que, na observância destes números, determina a inaplicabilidade das normas dos estatutos das associações públicas profissionais que não sejam conformes com o disposto na presente lei, sendo diretamente aplicável o regime nesta consagrado. É, pois, uma ilegalidade e uma restrição inconstitucional da liberdade de acesso à profissão. A ponderação de valor está imperativamente expressa na lei, havendo aqui, portanto, uma dupla restrição de uma liberdade fundamental, a manutenção do atual estágio estatutariamente previsto. A Ordem dos Advogados viola a lei quando continua a exigir aos atuais advogados estagiários, já depois da vigência da Lei 2/2003, a qual imperativamente determina que as normas dos estatutos atuais que a contraria são tidas por não escritas, a realização e aprovação nas provas de aferição para que estes possam avançar no seu estágio, e eu aqui cito os artigos. Em segundo lugar, estamos a assistir a uma violação grosseira do princípio da autonomia universitária, artigo 76 da Constituição, o qual foi translucidamente tido em conta na elaboração da Lei 2/2013. A relatora está clara a referir-se à dimensão da referida autonomia que diz respeito à autonomia científica e pedagógica. São as universidades que têm a prerrogativa da autodeterminação e auto-organização em matéria científica, são as universidades que autodefinem as formas de ensino, de avaliação, os programas de curso, a organização e o conteúdo das disciplinas. A relatora tem, pois, por inconstitucional e legal um sistema de estágio em que o exame final atual de agregação é uma repetição de matérias para as quais o estagiário já obteve classificação na sua licenciatura. Para os estagiários que já efetuaram exames de aferição de acordo com o regulamento de estágio anterior, é mais uma avaliação sobre as mesmas matérias. É incompreensível que se mantenha em vigor um regulamento de estágio que obriga o jurista já licenciado a repetir disciplinas como direito constitucional e direitos humanos ou direito comunitário, para não citar outras. Não pode deixar de ser apontado o incumprimento, por parte do Ministério da Justiça, da obrigação legal de apresentar à Assembleia uma proposta de estatutos adequada à nova lei. A senhora Ministra da Justiça recebeu, conforme também nos confirmou aqui, por mail a proposta elaborada pela Ordem dos Advogados e, pelo que nos foi dito na última audição, foi constituída uma comissão no sentido de avaliar todos os estatutos de todas as associações públicas à luz da Lei 2/2013. Salvo o devido respeito, o incumprimento de um prazo que está a colocar em causa de forma grave o cumprimento da lei e da Constituição, que está a estrangular o acesso à profissão, direitos fundamentais, não tem justificação que a relatora alcance. Acresce que o Ministério da Justiça não tutela todas as associações públicas. É um facto que o passo passou, é um facto que o Governo nada apresentou ao Parlamento. O prazo legal para a aprovação dos projetos de alteração já foi aqui referido, sem que o Governo tenha submetido à aprovação de qualquer proposta de estatuto, e isto constata-se e repudia-se. E, nesse sentido, tirando aquela questão da separação de poderes, a relatora adere em absoluto às considerações dos peticionários que reproduzi aqui e que estão na petição e que, portanto, todos conhecem, o parecer seria admitida a petição nos termos atrás descritos e feito o relatório. A Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que a petição 276/2 e o presente relatório devem ser distribuídos a todos os grupos parlamentares para ponderação do exercício do poder de iniciativa legislativa no sentido por estes apontados ou de outras iniciativas que não envolvam a violação do princípio da separação de poderes. Arquivada a petição, deve ser dado conhecimento ao peticionário do teor do presente relatório nos termos da alínea M do número 1 do artigo 19 da Lei do Exercício do Direito de Petição. Deve o presente relatório ser enviado à Sra. Presidente da Assembleia da República nos termos do número 8 do artigo 17 da mesma lei. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Moreira. Não sei se há intervenções. Sra. Deputada Hugo Losa, faz favor.
Sr. Presidente, era só para felicitar a Sra. Deputada. Penso que o relatório está muito bem feito sobre uma matéria que é realmente melindrosa, uma matéria bastante complicada, que põe em causa direitos de muitos estagiários ou possíveis estagiários da Ordem dos Advogados, é um facto, e portanto a minha intervenção é fundamentalmente para felicitá-la, dizer que em relação à sua opinião, eu estou de acordo, sou ali agora, por culpa minha, estou de acordo em geral com o que diz, é evidente que eu não, direi, bom, quando algum governo, ou seja quem for, ultrapassa um prazo a que estaria obrigado, é sempre de acharmos que não é aceitável, portanto, deve cumprir os prazos, tanto quanto sei, a Ordem dos Advogados terá enviado o seu projeto de alteração estatutária no último dia por e-mail, portanto, parece que isso foi aqui dito, não sei, não é um processo que nós não acompanhamos. É evidente que há um prazo que está ultrapassado, é verdade, há um prazo que está ultrapassado. Temos de ter em atenção que aquilo que é o projeto apresentado pela Ordem dos Advogados poderá ir além ou, não, ou ficar aquém daquilo que era necessário fazer para adequar à Lei 2 de 2013. Não sei, não conheço, estou aqui a falar um pouco de cor, mas para dizer-lhe, para dar-lhe só esta nota, que do nosso ponto de vista, embora a opinião da relatora não é propriamente discutível, é só uma questão de diálogo, eu não sei, sinceramente, se a Ordem dos Advogados, independentemente da adequação dos seus estatutos à lei quadro sobre as associações profissionais, eu não sei se a Ordem dos Advogados pode continuar a ter regimes de estágio que violem diretamente essa lei, independentemente da questão estatutária. Bom, é só uma questão que eu aqui levanto, é uma questão que não ultrapassa realmente a questão fundamental de haver uma necessidade de adequação dos estatutos de cada ordem profissional à Lei 2 de 2013. Isso é um facto. Portanto, assim terminando, dizendo que nós, naturalmente, que volto a felicitar a Sra. Deputada, um relatório completo, bem fundamentado, e, portanto, vamos votá-lo favoravelmente.
Muito obrigado. Não havendo mais intervenções, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Sr. Deputado, temos aqui um último ponto e que tem a ver com a redação final da Lei de Organização do Sistema Judiciário. O PSD, na última reunião, pediu que o termo coordenador fosse escrito em maiúscula. Mas isso traz um problema, uma vez que o termo magistrado e juiz está em minúscula. E, portanto, tínhamos aqui uma dualidade na escrita que, com certeza, o PSD compreenderá e aceitará esta mudança. Quem diz o PSD diz todas as outras forças políticas, obviamente. Eu só disse o PSD porque foi da iniciativa do PSD. Portanto, estamos de acordo. Não sei se há outros assuntos que os senhores deputados queiram suscitar. Não havendo, o meu desejo de bom fim de semana. E muito obrigado.